Boa noite, senhores vereadores, pessoas aqui presentes na galeria. Cumprimento em especial ao secretário de Finanças, Ademir Kessa. Cumprimento também ao patrão do CTG, Antônio Kummer, que se faz presente. Cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Agudo, à imprensa que está junto, as demais pessoas que nos acompanham via internet e aqui no auditório. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Todos os vereadores presentes, portanto, há quórum para a realização da sessão, senhor presidente.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 11ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 14ª legislatura, que acontece no dia 13 de maio de 2013. Passamos imediatamente à posse da senhora Isabel Cristina Lamaizão. Tendo sido apresentados já os documentos necessários à mesa na posse anterior, convido a ela que venha, que convido ao secretário que faça a leitura do termo de posse, que posteriormente será assinado por ela e pelos demais vereadores. Comunico que ela está assumindo devido à licença para tratamento de saúde do vereador Carlito Schiffelbein, que aconteceu no dia 3 de maio de 2013 ao dia 9 de maio de 2013, e agora, com posterior pedido de licença, no dia 13 de maio de 2013 até o dia 27 de maio de 2013. Peço, então, que o nosso secretário faça leitura do termo de posse.
Aos 13 dias do mês de maio do ano de 2013, no plenário Vox Populi da Câmara Municipal de Agudo, compareceu a senhora Isabel Cristina Asman Lamaison para tomar posse, convocada que foi em virtude de licença concedida ao vereador Carlito Schiffelbein. Assim foi lido o presente termo, que foi assinada pelos membros da mesa diretora e pela vereadora empossada. Após, o senhor presidente declarou empossada a vereadora Isabel Cristina Asman Lamaison. Para constar, lavrou-se o presente termo, que vai assinado pela vereadora empossada e pelos demais vereadores presentes. Agudo, aos 13 dias do mês de maio de 2013.
Cumpridas todas as formalidades, declaro empossada a vereadora Isabel Cristina Lamaizão. Desejo a ela um bom trabalho e seja bem-vinda a esta casa. Dando continuidade, passamos à apreciação da ata número 17 de 2013. Coloco a ata 17 de 2013 em discussão. Não havendo colocações, coloco a ata número 17 de 2013 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levante-se. Ata número 17 de 2013 aprovado por unanimidade de votos. Passamos às correspondências. Neste momento, a correspondência expedida. Se algum vereador queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Senhor presidente, solicito a leitura da correspondência expedida protocolada sob número 71/2013.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura desta correspondência.
Ofício 71/2013. Solicitação, assunto: solicitação de providências na RS 287. Ilustríssimo senhor diretor-geral do DAER, solicitamos que Vossa Senhoria determine as providências cabíveis para a realização de melhorias das condições de trafegabilidade na RS 287, entre os quilômetros 185 e 188, bem como instalação de lombadas eletrônicas em locais estratégicos. Tal iniciativa se faz necessária para que haja um tráfego seguro, pois em virtude das atuais condições e pelo aumento do fluxo de veículos, os acidentes e atropelamentos têm sido frequentes, inclusive com óbitos. De outra parte, solicitamos também a realização de melhorias na sinalização vertical e horizontal da RS 348, visando aumentar a segurança para os que nela trafegam. Atenciosamente, assina vereador Itamar Puntel, presidente. Ao senhor Carlos Eduardo de Campos Vieira, diretor-geral do DAIR de Porto Alegre.
Continua aberto espaço para leitura de correspondência expedida. Não havendo mais pedidos de leituras, passamos à correspondência recebida. Da mesma forma...
Pediria que fosse feita a leitura da correspondência recebida número 214.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência recebida sob o número 214/2013.
Ofício 108/2013. Convite para audiência pública. Reajuste tarifário da Corsã. Convidamos Vossa Senhoria e todos os senhores vereadores desta Casa Legislativa para participarem da audiência pública número 5/2013, que esta agência de regulação realizará no próximo dia 15/5/2013, com o objetivo de colher informações para melhor instruir o processo 00126, que trata de reajuste tarifário da Corsã. Informamos que os documentos inerentes ao referido processo, bem como o regulamento da audiência pública, estão disponíveis no site da AGERGS, para consulta aos interessados. Contando com a sua importante participação e também dos demais vereadores, aguardamos a confirmação de presença através do telefone 51-3288-8815. Ou pelo endereço eletrônico presidencia@agergs.rs.gov.br.
Continua aberto espaço para a leitura da correspondência recebida.
Senhor presidente, solicito a leitura das correspondências protocoladas sob número 207, 212, 213 e 215/2013.
Solicito ao secretário que faça a leitura.
Secretaria, protocolo, correspondência 207. Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo. Ofício 04/2013, de 8/5/2013. Você se mexe e o mundo mexe junto. Prezado senhor, com satisfação cumprimentamos Vossa Senhoria. Oportunidade em que convidamos mais uma vez vossa entidade para participar do Dia do Desafio 2013, 29/5/2013. O tema que será a marca desse dia: adote hábitos saudáveis na sua rotina, participe do Dia do Desafio. Outro sim, informamos que estamos enviando em anexo a ficha de inscrição para atividade física, que deverá ser entregue até dia 24/5/2013, na Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo. Pedimos que as escolas, entidades e empresas realizem atividades diferenciadas, usando os seus recursos humanos. Programação para o dia. Estará montado o QG do Dia do Desafio na Praça da Emancipação, organizado pela Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo. 7:30 da manhã, caminhada, funcionários da Prefeitura e para todos que quiserem aderir à proposta. Teatro responsável, Teatro do Sesc Escravas de Jô. Grupo de teatro Tem Gente Teatrando, Caxias do Sul, e projeto Rio Grande no Palco. Local, Secretaria da Educação e Cultura. Horários, 9:00 e 15:00. Agendar transporte na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Durante todo o dia, a Secretaria de Saúde estará verificando pressão arterial e distribuição de folders informativos. Secretaria da Assistência Social estará presente com artesanato e folders informativos. A Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente estará distribuindo mudas de árvores. haverá professor de educação física cedido pela Secretaria de Educação, monitorando atividades na academia ao ar livre junto à Praça de Emancipação. O CMD, no turno da noite, 19 horas, estará colaborando com o amistoso de voleibol feminino e o torneio de futsal do dia do desafio masculino, com as equipes do Centro Administrativo, Posto de Saúde, Câmara de Vereadores e Secretaria de Obras, realizado no Centro Esportivo Municipal. Contamos com a sua participação e divulgação entre os seus para o sucesso do evento. Atenciosamente, Rosângela Willem e Simone Cardoso. Correspondência 212, ofício 2 de 2013. Prezado senhor, ao cumprimentar vossa senhoria, vimos através do presente convidá-lo para participar do lançamento da campanha do Agasalho 2013, que será realizado no dia 14 de maio, a partir das 14 horas, no plenário Vox Populi da Câmara Municipal de Agudo. Assina Maria Rosângela Ribeiro Robusti. Correspondência 213, ofício 01-2013. Prezados vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, estendemos o convite para a festa do Grupo de Terceira Idade Felicidade Urgente no dia 1º de junho do corrente ano, no Clube Centenário, com início às 13 horas. Igualmente, estamos pedindo uma colaboração para a realização do evento. Sendo o que temos para o momento, agradecemos sua valorosa colaboração. Atenciosamente, Celita Tempo, presidente do grupo. Correspondência 215/2013. Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. A presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, deputada Ana Afonso, convida para audiência pública, que debaterá a destinação total dos royalties do petróleo da camada do pré-sal para a área de educação, conforme requerido pela própria presidente. Ao final da audiência, será assinado um manifesto de apoio ao projeto a ser encaminhado ao Congresso Nacional. A proposta, que envolve um tema estruturante da educação, foi apresentada pela presidente Dilma Rousseff no Dia do Trabalhador, 1º de maio, e encaminhada ao Parlamento em regime de urgência mediante o projeto número 5500/2013. O evento ocorrerá em 21 de maio, terça-feira, às 9h30, no plenarinho da Assembleia Legislativa, localizado na Praça Marechal Deodoro, 101, terceiro andar. Assina deputada Ana Afonso, presidente da Comissão de Educação.
Continua aberto espaço para a leitura de correspondência recebida.
Senhor presidente, solicito a leitura da correspondência protocolada sob 216.
Solicito ao secretário que faça a leitura.
Ofício 9/2013. Picada do Rio, 13 de maio de 2013. Vossa Excelência Itamar Puntel. Na oportunidade em que o cumprimentamos, vimos através desse apresentar o projeto Banda na Escola. Projeto esse que tem como finalidade proporcionar atividades diferenciadas através da música, bem como a participação e a socialização dos alunos, proporcionando uma forma de prazer pela música, ocupando os mesmos. Sendo a escola um espaço de educação integral da comunidade, onde faz parte, queremos desenvolver a sensibilidade, a criatividade dos alunos por meio do contato musical, visando vínculos de formação humana, cidadã e a inclusão social de forma prazerosa para a melhoria do aprendizado dos alunos. Para que nosso objetivo aconteça, procuramos parcerias. Por isso, ficaríamos muito gratos pela sua prestimosa companhia e apoio. Por mínima que seja, nos comprometendo, de alguma forma, retribuir-lhe futuramente com informações e esclarecimentos do nosso eventual sucesso, valorizando com louvor a sua tão significativa participação. Certos de vossa atenção, desde já agradecemos. Assina Valdirene Olinda Friedrich, diretora da Escola 7 de Setembro.
Continua aberto espaço para leitura e correspondência recebida. Continuando a sessão, passamos à apresentação das proposições, onde solicito ao secretário que faça a apresentação.
Proposição. Projeto de resolução número 1/2013. Altera o valor das diárias pagas a vereadores e servidores da Câmara Municipal de Agudo. Artigo 1º. O anexo único da resolução número 3/2008, de 6 de maio de 2008, passa a vigorar com o texto do anexo único da presente resolução. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A presente proposição pretende o reajuste do valor das diárias pagas a vereadores e servidores da Câmara Municipal de Agudo, cujos valores foram fixados em maio de 2008. Além disso, estabelece uma única estrutura de diferenciação das diárias, segundo o critério já existente de destino e de permanência que contempla vereadores e servidores. Assim sendo, vereadores e servidores passam a receber o mesmo valor a título de diária, se o destino e a permanência for a mesma. Nesta nova estrutura, na prática, somente as diárias dos servidores de padrão 1 têm um reajuste maior, já que os demais têm valores hoje vigentes iguais aos pagos aos vereadores. Assim, o reajuste proposto para as diárias é de 32,4%, correspondente à variação da inflação no período de maio de 2008 até abril do corrente ano, medida pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. No caso dos servidores, somente os de padrão 1 é que têm o reajuste maior. Sala das Sessões, 9 de maio de 2013. Assina vereador-presidente Itamar Puntel, vice-presidente Alexandre Noy e secretário Aliceu Klein.
Apresentadas as proposições nesta sessão, passamos ao pequeno expediente, onde passo a palavra ao vereador Aliceu Klein.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que hoje se faz presente no plenário, a todos que nos escutam pela internet, pela rádio, desejar a todos uma boa noite. Agradecer em especial hoje a presença dos secretários, servidores do município, as diretoras das escolas que estavam hoje à tarde aí já numa reunião feita com os colegas vereadores, o presidente o patrão do CTG nosso aqui de Agudo, seu Antônio Kummer, enfim, a todas as pessoas que nos escutam. Uma boa noite especial ao nosso amigo Paulo, responsável pela consulta popular que o Estado faz todos os meses de junho e julho. Gostaria, nessa noite, de fazer alguns comentários sobre a marcha dos vereadores da Quarta Colônia. Semana passada, eu e o presidente estivemos numa reunião dos vereadores da Quarta Colônia no município de Faxinal do Soturno, e lá cada câmara teve o seu espaço para colocar as suas demandas, sejam elas demandas municipais ou demandas regionais. Então, lá, hoje de tarde, nós fizemos a reunião aqui com as entidades, escolas estaduais, EMATER, e na questão da segurança com a nossa brigada e a nossa delegacia de polícia e os bombeiros, onde coletamos as demandas. E essas demandas agora serão colocadas para os secretários estaduais na próxima quinta, no dia 16, e peço e rezo, né, para que nós possamos atingi-las. A gente sabe que muitas demandas são colocadas no papel, mas poucas saem do papel. Então, tomara que neste ano, essa nossa marcha que será realizada por todos os vereadores no dia 20 de junho, nós possamos ser felizes nas nossas colocações e que sejam atendidos. Eu acredito, como um ano que antecede ao pleito eleitoral, né, há quase certeza que algum dos nossos pleitos serão atendidos. Seria isso no primeiro instante, senhor presidente.
Continuando, passo a palavra ao vereador Kleber Kassel.
Quero cumprimentar o senhor presidente, demais colegas, servidores dessa casa, cumprimentar em forma geral a todas as pessoas que estão presentes aqui assistindo a essa sessão e também aquelas pessoas que nos escutam em casa através da Rádio Agudo e também da internet, e cumprimentar também a imprensa escrita. Gostaria de seguir falando sobre o que a gente vem debatendo há algum tempo já, colocar a par que na quarta-feira conseguimos agendar uma reunião no Dyer em Porto Alegre, onde a gente vai levar o que está acontecendo em nossa região para tentar amenizar os problemas que aqui temos. Ou estamos tendo, e esse final de semana fomos contemplados mais uma vez com um acidente no trevo da 287. Né? É uma coisa que a gente quer solicitar, que, para quem não sabe, Agudo ainda é contemplado com o trevo, os outros municípios já são contemplados com rotatórias. E queremos também ver se conseguimos algumas lombadas eletrônicas para aquele trecho da 287, que hoje é tão complicado e vem causando tanto transtorno, sofrimento e dor a várias famílias. Também quero falar sobre algumas coisas que a gente vem debatendo nessa casa e que vem trazendo bons resultados para nós. Semana passada nós falamos sobre as lixeiras. Já está sendo feito o orçamento, né? E hoje de manhã, escutando atentamente o programa da Rádio Agudo, a secretária da Indústria, Comércio e Turismo foi lá falar sobre as placas no interior. As placas que esse vereador levantou o assunto aqui nessa casa, que foi motivo de debate na casa. E para nossa alegria, minha em especial, eu escutei ela falar que foi feito, sua equipe foi ao interior, foi ver a questão da necessidade das placas. Então, eu fico muito feliz, porque todos sabem que sou um defensor do turismo na nossa região, trabalho para que isso aconteça, e vou ficar muito mais feliz ainda quando eu ir para o interior e ver que lá estão as placas sinalizando as localidades, onde você está andando, para onde você quer ir, e também para os pontos turísticos. Então, assim, com aquela motivação que a secretária falou hoje de manhã, eu espero que ela continue e leve junto à sua equipe da secretaria, Simone está aqui representando, que faça isso acontecer. Fico feliz e tomara que a cada sessão a gente possa trazer essas boas notícias para que Agudo, como sempre digo, continue sendo essa referência que é na região central. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Continuando a sessão, passamos ao vereador Gerson Alberstadt.
Boa noite, minha saudação, senhor presidente, colegas vereadores, aos que vieram aqui nos prestigiar com a sua presença, e aos ouvintes da Rádio Agudo que nos acompanham. Eu tenho nesse espaço três indicações que são bastante importantes, principalmente no interior aí, em função do período de escoamento da safra. Temos na região do Cerro Seco, onde foi feito há um período, mês ou dois, um patrulhamento e ficou pendente os acessos dos moradores. E tem alguns agora bastante precários, estão inclusive precisando comercializar sua safra de fumo e vieram a este vereador para que ele vindicasse por eles. Praticamente todas as entradas estão pendentes naquela localidade, mas tem algumas que as pessoas estão com mais urgência. Do senhor Alcione Pribe e do Pape, Ildo Varros, do Sidney Hoffman, do Ermilo Radatz, do Elimar Binder e mais outros que com certeza também estão pendentes e ainda não se manifestaram. Outra indicação é na linha dos Pomeranos, a residência do senhor Juraci Lippe, esteve hoje à tarde em contato comigo. Ele solicitou que reivindicasse por ele que a Arete Escavadeira, que naquela região ali se encontra, fizesse uma limpeza de um açude que já está sem a água há bastante tempo, e ele gostaria que fosse realizado esse trabalho, uma vez que inclusive foi feito trabalho no município de Paraíso do Sul pela máquina que é de agudo, e ele gostaria também de ser contemplado com esse trabalho. E outra indicação, que seja feita uma demarcação adequada nas faixas de pedestre aqui na cidade, pois não estão de acordo com a legislação, uma vez que é necessário que tenha um espaço entre a rua e a faixa de pedestre para que fique um veículo ali. Hoje, o veículo, se ele for avançar, ou ele vai estar invadindo a rua, ou ele vai estar em cima da faixa de pedestre. Então, que seja feito um ajuste, seja feita uma pintura no local adequado, pois está causando transtornos e oferecendo perigo, tanto para o pedestre, quanto para aqueles que estão de carro ali se deslocando. Seria essa a minha manifestação nesse espaço, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra à vereadora Isabel Lamaizão.
Cumprimento o presidente desta casa, colegas vereadores, a imprensa e a comunidade em geral. O progresso notamos na movimentação de veículos na nossa cidade. Na Rua Voluntários da Pátria, do trevo de acesso à cidade, em direção à Avenida Concórdia, temos a deficiência de sinalização, permitindo que façamos uma avaliação quanto à colocação de tachões sinalizadores no meio da faixa, e também a colocação de uma faixa de pedestre na esquina com a Borges de Medeiros, devido ao grande número de estudantes que fazem a travessia principalmente no horário do meio-dia e à tardinha, onde também existe uma parada de ônibus intermunicipal, permitindo com isso maior segurança a todos, considerando que esta é a única rua asfaltada de nosso município. É isso, senhor presidente.
Continuando o pequeno expediente, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento o senhor presidente, os demais colegas vereadores, as pessoas que estão na galeria, professores, diretores, secretários, a todos que acompanham o trabalho dessa casa, pela Rádio Agudo, pela integração, enfim, de um jeito ou de outro, participam desses trabalhos, do trabalho aqui dos vereadores. E nós sabemos que esta casa é a casa do debate, né? E não somente o debate, mas quando esse debate ele traz resultado positivo, nós ficamos felizes, né, Cláudio? Ficamos felizes porque esse é o papel do vereador, se questionar, provocar que as ações elas começam a acontecer no município. Então a gente fala em nome da população, para o bem da população e para o bem da cidade, para o bem de todos nós, né? Essa semana visitando a Secretaria da Indústria e Comércio, né, juntamente com a Rosângela e a Simone, já falavam que iam ao interior para fazer um apanhado desses pontos turísticos do município. É importante, né? É preciso para as pessoas que vêm de outras cidades saber aonde encontram os melhores lugares do nosso município para visitar, né, passar um fim de semana, enfim, trazer a família. E nós temos vários pontos importantes, né? Então a gente fica feliz que a Secretaria, né, da Indústria e Comércio, tanto como as outras, tem se dedicado e ouvido a voz dos vereadores, né? Então, trabalhando, e com certeza, né, essa caminhada tem muita coisa ainda para nos trazer, e nós aqui, sem dúvida nenhuma, nós vamos relatar também à população que pede, né? Quando ela acontece, nós temos prazer de dizer que o nosso pessoal está trabalhando, ativamente, né? E é mais importante, Kleber e colegas vereadores, né, que acompanhem o trabalho da, nós como vereadores, né? Isso é mais importante. Mas gostaria também, falando de segurança, colega vereadora Isabel, né, a gente ao longo do tempo tem falado dessa travessia abaixo do posto ali, aconteceu vários acidentes, tanto como lá na RS dos 287, e a gente tem também batalhado bastante. Agora a gente vai a Porto Alegre nessa marcha, mais uma vez falar e levar a necessidade, o nosso descontentamento, né, por falta de segurança. E a gente sabe que na legislação passada, né, tem o Luchinho aí, outros, Paulo, a gente já trabalhou bastante. Quando eu falei semana passada, quando acontece um acidente, a gente numa semana, duas, fica batendo e fica questionando, né, e depois passa aquilo ali e a gente esquece, né? Mas que a partir desse ano nós vamos começar a bater e bater, enquanto não furar a lata, nós não vamos parar. Isso é pro bem da população, é pro bem de nós. E eu acredito assim, ó, que a gente já viu vários manifestos, diretora da escola Dom Érico Ferrari, que está aqui também, né? E, às vezes é necessário fazer um manifesto pessoal, né? Convidar a população, quando é esgotado todos esses recursos, né, eu sou de acordo ir lá para a beira da RS, juntamente com a comunidade, e chamar a atenção do pessoal, daqueles que passam, e eu acredito que vai chegar até o governo, vai chegar até as secretarias. Esse é um anseio da população, e nós não temos que ter vergonha de pedir aquilo que é para o bem do nosso povo. Na verdade, nosso povo é trabalhador, nosso povo é guerreiro, e não podemos perder as nossas vidas assim, simplesmente, e nós ficar debaixo, braços cruzados. Vamos esgotar primeiramente todas as alternativas que temos, e depois sim. Eu acredito, sou parceiro, sou companheiro, né, e eu acredito que a população também será companheira. Vamos fazer um grande manifesto para que as coisas aconteçam. E falando disso, gostaria também de deixar aqui um pedido para a empresa de formação de condutores de veículos, autoescola, que estão agora com a concentração. Fizeram um bom trabalho ali na esquina da Floriano Zorowski, com a esquina Marechal Floriano, né, saíram do centro para fazer esse trabalho mais nos arrebaldes da cidade. E a gente tem percebido, os colegas vereadores e as pessoas que já ocuparam-se desse trabalho, que às vezes, quase todos os dias que fazem exame de carteira, é uma população muito grande que estão ali concentrados. Claro, tem uma parada, tem um abrigo importante, mas é necessário ser colocado ali um banheiro para essas pessoas. Como vão ficar esse pessoal a tarde inteira ali sem ter um banheiro, né? É uma empresa e precisa ser colocado um banheiro para dar condições para que as pessoas que vão prestar os seus exames ali, que estejam bem. Imagina os senhores se ficarmos ali uma, duas horas, da uma e meia até as duas, três, quatro horas, e precisar se ocupar de um banheiro, vamos ter que ir para uma casa de um vizinho pedir para usar os seus banheiros. É uma empresa que está prestando serviço, está ganhando para fazer o seu trabalho, e também tem que dar condições para aquelas pessoas que são usuárias. Então, por isso eu deixo aqui um lembrete, né? Vamos levar essa mensagem até a empresa para que tome alguma posição em relação a isso. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra o vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, saudação especial vereador Isabel, as pessoas que acompanham os trabalhos através da galeria. Quero fazer uma saudação especial ao seu Paulo Conceição, que é o coordenador do processo de participação popular, aos diretores dos colégios estaduais, Dom Érico Ferrari e Viliroso, secretário de finanças, demais servidores que aqui se fazem presente, presidente do CTG, seu Antônio Kummer, e demais pessoas que acompanham os trabalhos dessa casa e também através do rádio. Em primeiro lugar, por não ter usado espaço na sessão passada, por motivos que eu expliquei. Eu quero fazer uma saudação à colega vereadora Isabel, que vai permanecer por mais um tempo como vereadora nesta casa, dizer da alegria e da importância desta casa, que representa toda a comunidade de Agudo, de ter a presença mais uma vez da mulher, porque com certeza a maioria da comunidade de Agudo é representada pelo sexo feminino, e é importante também que aqui nesta casa tenhamos esta presença. Em especial, com certeza as mulheres estão cada vez mais ocupando o seu espaço, que, conquistando aos poucos o seu espaço. Hoje já temos uma presidenta da República, e neste dia 13 de maio podemos nos lembrar que há muitos anos atrás foi assinada a abolição da escravatura, e foi por uma mulher e, por coincidência, Isabel, né? Então, seja bem-vindo nesta casa. Também quero parabenizar a mesa diretora, através do seu presidente, por esta reunião que convocou as entidades nesta tarde para fazer um planejamento para esta 8ª Marcha dos Vereadores a Porto Alegre. Com certeza, as entidades presentes, a EMATER, bombeiros, colégios estaduais, brigada militar, polícia civil, e também teremos demandas que foram levantadas pelos vereadores, que vão contemplar a questão do Hospital Agudo, o Parque da Quarta Colônia. Muito importante nós levarmos bem documentadas essas reivindicações para que possamos conquistar essas reivindicações para o município de Agudo, onde também temos esse trevo do acesso na 287 em nosso município, onde temos testemunhas, principalmente os caminhoneiros no inverno, quando de madrugada vão viajar, saem aqui da cidade, querem ir a Santa Cruz, Porto Alegre, em direção a outros estados, muitas vezes na madrugada, principalmente no inverno, a aceração é tão intensa que tenho testemunhos até de irmãos meus que decidiram ir até o trevo de Restinga fazer o retorno, porque não se sentiam seguros em atravessar essa faixa, porque um caminhão carregado com certeza é bastante lento de atravessar e muito perigoso. Então, este é um grande argumento que nós precisamos levar antes que outros acidentes aconteçam. Seria isso, senhor presidente.
Continuando o pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores e a todas as pessoas que, mais uma vez, assistem em bom número à sessão da Câmara Municipal, e também aqueles que, através do rádio, acompanham os trabalhos do Poder Legislativo. Senhor presidente, colegas vereadores, nós estamos diante de mais uma definição a nível de poder da Quarta Colônia, de uma marcha dos vereadores a Porto Alegre, na qual, agora na próxima quinta-feira, deverá ser agendado encontro com os secretários do Governo do Estado. Sem querer ser pessimista, é complicado todas as vezes, todos os anos, em que os vereadores eles se reúnem e começam a debater a questão das demandas a serem apresentadas para o governo, independente de quem é governo. Falo agora da atualidade, porque na maioria das demandas que aqui hoje foram apresentadas, elas são reeditadas de ano para ano. A questão não está em os vereadores levarem essas preocupações. A questão está exatamente naqueles que têm o poder de mando, aqueles que têm a obrigação de executar alguma coisa em favor da população, em fazê-la, independente da sigla partidária que administra o Estado na atualidade. Nós não temos tido a sorte, eu falo Quarta Colônia, de conseguir vingar nenhuma das demandas apresentadas. E, no entanto, é preciso ir de novo. E, se for preciso reeditar por ano, tem que, mais uma vez, levar as preocupações. Olha, a 287, há quanto tempo Dona Elda Dikoff é comentada? Ela é vizinha, ela que mais testemunha os problemas ali naquele trevo. O que representa hoje o fluxo de entrada e saída de caminhões na empresa Dikoff e Companhia Limitada? Quantas vezes já comentamos a respeito disso? Existe um pardal que há anos está desativado. Colocar lombada eletrônica talvez seja a solução. Mas o mais importante é nós levar as preocupações e tomara que um dia quem for governo atenda a nossa região. Nós estamos esquecidos há um bom tempo. A última recuperação no asfalto foi em 2010. O último governo que recuperou a nossa malha foi em 2010, a 287 e também a 348 e a ligação Faxinal do Soturno até a 287. A partir dali não vimos absolutamente mais nada. Nenhuma operação tapa-buraco decente foi realizada. Pinturas não se fala, sinalização não se comenta. Então nós estamos realmente abandonados e eu rogo que esta ida agora na quinta-feira e no dia 20 de junho, quando os vereadores estiverem em Porto Alegre, o governo seja mais sensível às nossas solicitações e que a gente possa ter verdadeiramente sucesso naquilo que está se pleiteando. Falar em pleitear, eu gostaria de pedir mais uma vez, e agora peço ao líder do governo que apresente encarecidamente ao secretário de Obras ou à Secretaria de Obras o pedido da Câmara de Vereadores. O colega Kleber falou que a nossa voz está sendo escutada, talvez. A recuperação do perímetro urbano, estradas que não são calçadas, continuam lastimável a sua situação para trânsito de veículos e pessoas também. E a estrada do Canto Católico, ainda no sábado, estive para lá, continua da mesma forma quando da primeira reivindicação. Então nós falamos, nós pedimos para governo do estado, pedimos para governo municipal e raramente somos atendidos. Seria isso, senhor presidente.
Continuando, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, imprensa falada e escrita, especial coordenador regional da participação popular, senhor Paulo Conceição. Quero falar que a Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores vai se reunir amanhã num seminário em Porto Alegre sobre os 10 anos do governo petista, onde a presidente Dilma, o ex-presidente Lula vão estar presentes, colocando tudo o que melhorou durante os 10 anos do PT a nível federal, como o programa Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, os créditos como Pronaf, Custeio, tudo isso, e a educação do Brasil, principalmente no terceiro grau, que até as pessoas de baixa renda estão conseguindo fazer uma faculdade agora, né? E quero falar também que o MPA colocou à disposição dos agricultores um ônibus onde vários agricultores aqui da Agudo vão ir para colocar, levar umas propostas que continuam melhorando a agricultura familiar. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento passamos à tribuna livre, onde temos a inscrição do senhor Paulo Conceição, coordenador regional de participação popular da região central, que tem como tema participação popular e cidadã. Convido ao senhor Paulo Conceição que venha até a tribuna e faça suas colocações, lembrando que o senhor tem até 10 minutos. Mas pode passar um pouquinho.
Boa noite a todos presentes essa noite. Em especial, quero cumprimentar aqui nosso presidente Itamar Puntel, em nome dele, cumprimento a todos os vereadores. E em nome do senhor Antônio Kummer, que foi chamado, que foi referido à questão do CTG, mas para nós, o governo do estado, ele tem um outro papel. Ele é o coordenador, ele é o, faz parte da coordenação estadual do processo do ano passado, né, pela região central, e foi eleito agora também como membro da coordenação regional do processo de participação popular cidadã que estamos iniciando. Então, em nome do senhor Antônio, quero cumprimentar aos demais cidadãos, né, cidadãs aqui de Agudo. O tempo não é muito, eu quero então falar um pouco a respeito do sistema de participação popular cidadã. O sistema está sendo implementado neste governo, trabalhando a democracia participativa. Nós não temos essa cultura aqui na região central e muito menos no estado ou no país, né? Então nós precisamos fazer com que a população procure ocupar seu espaço através dos conselhos setoriais de direito, através participando das conferências, né? E dando suporte para as ações dos próprios vereadores que hoje estão aqui, né, legitimamente eleitos, né, mas que fazem parte da democracia representativa, né? Então nós estamos aqui com a Câmara hoje muito bem representada, que é Agudo, mas o cidadão agudense, ele precisa exercer o seu papel de cidadão. Né? Então, aí estão uma série de conferências, né, por aí fora no Brasil, né, e onde esse sistema, então, ele faz com que todas as formas de participação que estiverem aqui no Estado estejam dentro do sistema. Nós começamos com a questão da época do governador Colares, né, tem a questão da criação dos Coreds. Tivemos experiência de outros governos da consulta popular, tivemos a experiência do orçamento participativo, né? E esse processo também mudou de nome, mas nós precisamos que as pessoas participem, que também tenham credibilidade. Portanto, dentro da decisão orçamentária, nós já começamos há 2 anos atrás com o PPA participativo, né? E por que que eu estou aqui? Porque todas as prefeituras terão que fazer o PPA, e dentro do PPA não adianta só fazer dentro da prefeitura, porque não vai dar certo. Se não comunicar com a comunidade, ele vai ser um PPA ali figurativo, que daqui a 2 anos, bom, cadê as nossas ações, né? Para que serve, sendo que nós não ouvimos a população? Então precisamos ouvir sim a população, estabelecer esse espaço para que possa fazer com que o PPA ele represente aquele anseio da comunidade. Claro que primeiramente o prefeito se elegeu, tem uma promessa de campanha, estará dentro a questão dos técnicos que vão também contribuir, mas a população que está lá na ponta, que sente o dia a dia da sua necessidade, ela deve então ocupar esse espaço e contribuir. E dentro disso está a questão do processo de participação do Estado, está alguma ferramenta que a população pode disponibilizar para participação, está a questão das ODMs, que são 8 Objetivos do Milênio, que todas as prefeituras terão que se adequar até 2015, né? Então é um compromisso assumido pelo Brasil, mais 190 países com a ONU, onde todos deverão até 2015 se adequar. E é uma bela ferramenta de gestão, né? Se o pessoal entrar lá no site nospodemos.org, né, vai ver que lá tem muita informação aqui de Agudo, é só ir monitorando e distribuir pelas secretarias. Mas para isso os vereadores têm que estar juntos, mas principalmente a população não pode achar que elegeu hoje, que são 9 vereadores nessa casa e 1 prefeito, que vão resolver todos os problemas da comunidade. Eles não vão, tem suas limitações, né? Alguns nem são da área que a comunidade entende. O prefeito tem a limitação, tem áreas que alguma ação é do governo federal, outra do estadual, outra tem questão ambiental, tem problema de legislação. Então, a participação popular cidadã é importantíssima para ajudar, né, para que o município tenha uma boa gestão, né? Então, isso que a gente defende, né? E o governo do estado hoje apresentou nos Estados Unidos semana passada, mas já apresentou em vários países. Tivemos um seminário internacional ainda em mês de abril, né, que coloca, né, vou deixar depois um exemplar, mas a gente pode disponibilizar, o desenho do sistema, né? Então, que é a decisão do orçamento, onde tem a questão do PPA participativo, né? E o orçamento participativo, que é quando a gente vem e faz a assembleia, né? Nós teremos aqui uma assembleia dia 20 de junho, né, aqui em Agudo, para o processo esse ano. E depois a questão da consulta popular, que é o momento da votação, que vai ser lá em 7, 8 de agosto. E a questão do controle social, que é importante. Então, nós temos um parceiro importante, que são os Coreds, que tem uma experiência de muitos anos, né? Aqui no nosso estado, uma referência para todo o Brasil, e temos os conselhos setoriais e de direitos, que alguns funcionam, outros não. Às vezes põe alguém no conselho lá porque vai passar as questões da prefeitura ou da Câmara, mas não é bem assim. Então, o conselho é justamente para fazer com que tenha lisura em todo o processo, onde envolve recursos públicos, não só recursos, né, mas as ações também do poder executivo ou legislativo, de todas as esferas, não só do município, né. As conferências, né, que são importantes também, instrumento, e isso faz parte do controle social. E hoje nós temos, além dessa experiência, né, porque eu estou falando assim, porque tem a marcha aqui e tudo, é importante, tem que continuar esse trabalho da marcha, mas nós temos um processo logo, logo à frente, que tudo que for encaminhado para a marcha dos vereadores é importante que conste também nessas assembleias que nós faremos aqui em Agudo. Então, os vereadores participantes, olha, aqui em Agudo nós precisamos de uma rotatória, né, porque é um acesso a uma BR e que não está com as condições adequadas hoje, está causando acidente. Então precisa lá ser colocado isso, né, a questão das escolas, como aqui foi falado, outros temas importantes da comunidade, né. Mas nós criamos também alguns espaços de discussão, como foi o que é o CDES, né. O CDES é um conselhão que bom que todas as prefeituras tivessem, né. Nós temos 6 secretários de estado, e os demais 90 integrantes são da sociedade, né, que quando o governador quer falar sobre pedágio, ele chama lá o CDES, o conselheiro, para ver, não, está certo isso, é algo da minha cabeça, não, para um pouquinho, chega de pagar um pedágio com esse valor e não ter o retorno né, que o problema não é só onde está só na conta do Estado, o problema é onde, além do Estado, a população paga e não tem retorno nenhum, que é isso que a gente está vivendo. Então nós precisamos tomar alguma decisão, e essa decisão tendo o aval da comunidade, certamente ela será mais acertada e dá um bom resultado. Várias câmaras temáticas, né? E temos alguns momentos que foi a interiorização, por exemplo, de governo. Na interiorização do governo, aconteceu em Santa Maria, em maio, 2 anos atrás, o governador anunciou ali algumas obras, né? Alguém falou aqui que não foi feito muita coisa pela região, mas eu ando bastante na região, né? E percebo que alguns anúncios já estão ocorrendo, né? Que foi a questão da continuidade da obra ali da Ivorá, né? Em direção ao trevo de Valdecerra. Também, na época, tem a questão da 287, aliás, 509, né, RS, ali, que tem a duplicação. Já foi licitado o problema maior que nós temos, que é ali no Oswaldo Cruz, né, já vai começar logo a obra. E também tem essa outra parte que está sendo licitada agora. E essa continuidade da obra da Ivorá em direção à Poleza, em direção à Faxinal. E a outra obra, que foi também a decisão do governo de continuar, que não tinha todas as questões técnicas naquele momento, foi de Piau Grande para Nova Palma, que está aí andando. Então, isso fez parte do quê? De uma interiorização do governo que faz parte desse processo. Então, o governo quer cada vez mais validar aquelas ações que são encaminhadas pelos vereadores, pelos prefeitos, mas que têm algum papel, algum momento de decisão com a população. Então, nós tivemos aqui o encontro para o desenvolvimento aqui em Faxinal do Soturno, né, onde foi colocado algum desses pontos e também foi ali assinado, né. E o Governo do Estado, né, no caso eu faço parte da Secretaria do Planejamento, além da questão da responsabilidade do orçamento, nós também temos a responsabilidade do monitoramento dessas ações. Então, onde o governador estiver presente com o secretário, se vocês forem lá e forem receber o governador, isso vai estar lá no painel, isso vai ser monitorado para aquilo que ele prometer tem que ser cumprido, né. Então, a gente sabe que nós temos um Estado que tinha 106 municípios sem acesso, né, rodoviário asfaltado, né, uma série de problemas na questão dos polos, né, do polo naval de Rio Grande, por exemplo, que era polo naval do só de Rio Grande, agora é do Rio Grande do Sul, né, onde nós estamos investindo lá no Porto de Rio Grande, e uma série de outras questões energéticas que a gente está buscando, né? Por exemplo, tem regiões aqui da cidade da nossa região com problemas energéticos gravíssimos, que é o caso do Panceria, tem outros já resolvidos, assim como tem investimento por parte da Corsã com bastante volume de recurso aqui em Agudo, né? Então tem um investimento, um aporte bem interessante. Mas a questão do sistema, então, ele é um modelo que faz com que a população participe, né, validando as ações dos prefeitos e vereadores, né? Mas a participação do cidadão, né? Que ele vá lá e diga, não, eu entendo que tal ação é importante. E o modelo mais novo é a questão da participação digital, né? Tivemos agora, o ano passado, uma consulta sobre trânsito, sobre violência no trânsito, falava agora sobre trânsito aqui, onde foi a maior consulta pública do mundo, né? Através do gabinete digital. Então, qualquer cidadão pode perguntar para o governador hoje, só entrar no site lá, gabinete digital. Tem momentos que o governador pergunta, o governador responde, né? Então é uma outra ferramenta importante, né, da participação popular. E nesses temas todos aqui nós levamos em conta sempre o combate às desigualdades regionais, né, que nós temos essa questão ainda presente, e a questão dos objetivos do milênio, que são os outros 8 objetivos, né, que nós temos em torno de 300 mil pessoas ainda no Estado em situação de extrema pobreza. Então, nós precisamos melhorar esse índice, né, e assim como melhorar a questão da taxa de mortalidade infantil, a mortalidade ali no período da gestação, né, a questão da escolaridade, né, nós temos um índice de reprovação muito grande no ensino médio, né, e isso dá um custo muito elevado, né, por mês, por ano, porque é um investimento alto, né, para a educação, então não tem resultado lá no final, né. Então, tem algumas questões a serem melhoradas, e todas elas devem estar dentro do PPA, isso que está sendo feito agora pela Prefeitura de Agudo, né? Então essas ferramentas de participação, elas são importantes. Dizer que isso é uma experiência nova, mas que ela está sendo referência, né, para vários países e também para o Brasil, que está sendo construindo o Sistema Nacional de Participação Social. E quando eu falo a questão das ODMs, não é só para cumprir os 8 objetivos, é porque quando for acessar os recursos federais, logo, né, ali no Sicovo, ele não vai poder acessar se não estiver trabalhando os objetivos. Então, as prefeituras terão que se adequar, terão que trabalhar esses temas. É, e colocar também.
Quanto tempo tem?
3 minutos. Pessoal, então falando diretamente no que refere à participação popular cidadã, que ela é o quê? Uma junção do que era o orçamento participativo com a consulta popular. Qual que é a mudança do ano passado para cá? É que nós tínhamos uma rubrica número 7, onde era colocado o valor, que continua sendo 165 milhões aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Só que essa rubrica número 7 nem sempre era colocado o valor necessário para cumprir todos esses compromissos. Então, nós estamos trabalhando de forma diferente desde o ano passado. Então, aquilo que for definido pela comunidade de Agudo, de Santa Maria, de Tupã, de Júlio, todos os 19 municípios da região, eles irão diretamente para o orçamento da secretaria. Então, a execução ela é garantida. Por exemplo, o que nós votamos ano passado, aqui em Agudo, por exemplo, na área da saúde, na área do esporte, na área da comunicação, agora falava ali em câmaras, né? Agroindústria, né? Tudo está no orçamento das secretarias, né? Então, para a execução. Então, não tem mais aquela de não ser executado. E ainda temos um compromisso, né, de já de cumprir mais os 2 anos e mais o passivo. Falta em torno de 80 milhões para cumprir o total da participação popular cidadã, né, incluindo os passivos da consulta, que antes era responsabilidade do Cored, né, esse cuidado. Agora nós fizemos isso, eu faço, né, e vai ali definido para o município, né, e aí a questão da educação vem para a autonomia financeira das escolas. Tem recurso de 2 anos que as escolas ainda não receberam desse processo, que a gente tem valor, inclusive, aqui por escola, né? São 3 escolas estaduais aqui, e as 3 receberão na autonomia financeira. É, também dizer que no ano passado, além do campo 1, nós votamos no campo 2. O campo 2 era onde o governo não tinha compromisso nenhum de alocar recursos. E mesmo assim, nós colocamos, a mais votada foi o Hospital Regional, né? Nós temos 43 milhões de reais no orçamento desse ano para equipamento do Hospital Regional, que nós estamos chamando de Hospital Estadual, que ele vai atender aqui do todo o sul do país, mais 15 milhões e 830 para a continuidade das obras. Temos a questão do esgotamento sanitário, né, que só em Santa Maria ali, sem considerar a região, e tirando o PAC, já dá 96 milhões de reais, né, mas tem a questão, agora vem mais 120, né, para Santa Maria, milhões isso, né. A questão do aeroporto civil regional, que estava totalmente fora, nós iríamos trabalhar 3 aeroportos no estado, então nós estamos incluindo o aeroporto regional em Santa Maria, né, na região de Santa Maria, que não está definido local, pode ser pelo lado da Uber, né, com capacidade de carga e tudo, né. E a questão, esse aeroporto seguindo, nós deixamos só 800 mil reais para o projeto. Aí, como abriu essa questão nacional que o vereador colocava ali, nós estamos incluindo nesse projeto nacional para termos um aeroporto regional em Santa Maria. E a questão do esgotamento sanitário, já falei. A barragem do Rio Soturno, né? Então, o ministro deve vir anunciar agora que a questão da barragem de São Cepé, Taquaribó e Jaguari, com certeza já vai anunciar que ficou, então, 6 milhões e meio aqui. E o Geoparque da Quarta Colônia, que tem a questão do parque de vocês aqui também, então, um valor menor que é para o projeto, em torno de 300 mil reais, direto na Secretaria da SEMA, né? Então, esses valores aqui, tirando o PAC, e dá em torno de 93 milhões, 94, só para a região central. Então, visto que a gente trabalha 165 para o estado, nós temos mais de 50% na região deste campo 2. E vamos cumprir o campo 1, que é o 165, que está, assim, anunciado. Nós tivemos em Santa Maria uma assembleia, né? Onde a audiência pública que definimos para esse ano o tema da habitação, desenvolvimento urbano e saneamento, o tema da saúde, segurança pública e defesa civil, educação básica, profissional e técnica, cidadania, justiça, direitos humanos e política para as mulheres, desenvolvimento social e erradicação da pobreza, meio ambiente e recursos hídricos, cultura e inclusão digital, infraestrutura logística e desenvolvimento rural. Essas 10 áreas nós trabalharemos, então, na região central. Tivemos audiência pública, teremos uma assembleia aqui em Agudo no dia 20 de junho, que é o último prazo que a gente tem, às 14 horas, o local ainda não está definido. E no dia 21, agora às 17 horas, nós faremos uma reunião com algumas pessoas que farão já parte da coordenação que vai ajudar esse processo todo, onde a gente conta aqui com os vereadores, né, contamos com a presença da Câmara, né, e das escolas, né, e também a Associação Comercial, Emater, Sindicato Rural, então que a sociedade esteja representada para que a gente possa ver como trabalhar a mobilização para esse processo e também já um debate de quais as áreas que seriam mais interessantes para trazer aqui para a comunidade. No geral, a gente faz essa reunião primeira e depois faz uma outra mais ampliada, aí com a participação maior para debater, né, esse assunto e tentar, definir o que, que seria melhor para Agudo. Então, o que, que a gente pode afirmar aqui? Que tudo que for votado vai ser executado, os 165 milhões, porque está indo para o orçamento. Qualquer pessoa, cidadão, pode entrar no site do governo e entrar no orçamento, vai encontrar lá Agudo e as suas demandas. E também que nós teremos um prêmio para a participação conforme o número de participantes nas assembleias em relação ao número de eleitores, e mais uma premiação em função da votação. Serão dois dias de votação, isso lá em agosto, 6 e 7 de agosto, sendo que um dia vai ser presencial e dois dias pela internet. Para ter uma ideia, vocês aqui vão ter um recurso esse ano em torno de R$155 mil, que para Agudo é pouco, né? Por exemplo, Ivorá vai ter 450, né? Então, por quê? Porque teve uma participação maior, então teve um prêmio, né? Aqui em Faxinal vai ter um valor intermediário, mas eles vão comprar um micro-ônibus para saúde, veículo para saúde, vão receber veículo para a Polícia Civil, né? Academia ao ar livre, né? Recurso para o Museu Fotográfico, porque não Agudo também buscar esse recurso? Então é um recurso interessante para o município, mas muito mais do que o recurso é estimular a participação, né, para que a gente possa exercer então a nossa cidadania. Então eu quero mais aqui deixar esse convite, né, para que todos possam se engajar juntamente com os vereadores, que são os representantes legítimos aqui da comunidade, mas que possa também cada vereador na sua área de atuação, lá onde tem seu eleitorado, poder fazer com que as pessoas então ocupem, né, pratiquem, né, a cidadania, ou seja, que aquilo que está na Constituição, né, a gente não está inventando nada, a gente só precisa, né, que aqueles que são os representantes da comunidade também estimulem a participação, né, para que a gente possa agir, né, corretamente, e com certeza teremos uma boa gestão, né, no município e com o apoio da Câmara de Vereadores, se nós tiver a população junto. Então quero agradecer a todos, né, e também pedir, né, para que todos possam se engajar e participar desse processo, que com certeza vale a pena, é um instrumento de cidadania. Obrigado.
Queremos agradecer ao senhor Paulo Conceição, que é coordenador regional do programa Participação Popular. Agradecemos aos esclarecimentos que trouxe à Câmara de Vereadores, à comunidade agudense, sobre a consulta popular. Esclarecimentos importantes que fazem com que a nossa consulta popular seja melhor nos próximos anos, ou nesse ano que se inicia agora em junho, julho, essa consulta. Dando continuidade, passamos ao grande expediente, onde, neste momento, passo a palavra o vereador Gerson Alberstadt.
Senhor presidente, ouvintes da Rádio Agudo, e aos que aqui se encontram, ouvindo atentamente a explanação necessária, eu estive ouvindo atentamente a explanação e o assunto, ele vem ao encontro, já que nos próximos meses nós teremos a consulta popular aqui. E eu me lembro bem, recordo-me que já temos há vários anos, já vem se repetindo. E eu gostaria de salientar que seria importante que se definisse um valor específico para a consulta popular, e que este valor fosse realmente efetivado, para que, como o colega vereador Luchinho salientou hoje, não fosse ano após ano feito e refeito as mesmas prioridades. Pois aí nós saberíamos em qual setor destinar a verba que teríamos à disposição. Eu acho que ficaria melhor desta forma. Deixo isso como sugestão e esperamos que Agudo tenha seja agraciado com um valor bem específico. Seria isso, senhor presidente.
Continuando o grande expediente, passo a palavra ao vereador Kleber Kassel.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, aquelas pessoas que permanecem na sessão, reforçar o pedido do nobre colega vereador Gerson sobre a questão da consulta popular. É de suma importância que os munícipes venham também participar e dar sua opinião em relação aos recursos que serão aplicados no nosso município. Pelo que a gente escutou o relato a recém, nós perdemos a arrecadação na consulta popular e essa perda foi por nós não termos ido votar. Então, a comunidade precisa participar. Muitas vezes a comunidade apenas fala ou critica alguns trabalhos. E nós precisamos que isso aconteça, da comunidade vir junto aos vereadores, vir junto ao Poder Executivo, e também quando acontece uma consulta como essa, é importante a participação de todos os munícipes para que nós também possamos receber um prêmio, assim como ele colocou, que são os outros municípios sendo agraciados, e esperamos que realmente esses recursos sejam aplicados no nosso município. Queria falar um pouco também sobre esta minha ida a Porto Alegre na quarta-feira, e eu procurei me munir de informações para podermos chegar lá e reivindicar realmente, não chegarmos simplesmente de mão abanando e colocar. E aí, como eu coloquei hoje em uma entrevista na Rádio Aguda, eu vou chegar lá já sabendo a resposta. O colega João vinha colocando hoje. Eu fui no site do DAE, que hoje é fácil de tu ir na internet e ver as coisas. E aí eu vi um relatório de 4 de abril de 2013 do engenheiro de Cachoeira do Sul, do DAE, que foram ver, fizeram análise das condições da rodovia. E ele tem um laudo. O laudo dele diz: situação atual, rodovia pavimentada, problema. Alguns trechos apresentam escorregamento, buracos e afundamento em trilhos de roda. Condições ruins de trafegabilidade. Mas o que me deixa triste é o que tem embaixo. Eles colocam assim que em 2010, realizados os serviços de reabilitação funcional através do programa O Estado na Estrada. O que, que é isso? Eles estão questionando o governo anterior que fez alguma coisa. A resposta está aí. Kleber, nós estamos vendo por que que está ruim. Então, assim, eles estão questionando um serviço que foi feito. Agora, por que que em vez de questionar, não vão lá arrumar o problema? Eles só vão arrumar mais problema ainda. Então, isso é uma falta de... Eu não consigo achar o termo correto para uma resposta dessa que eles vão me dar, mas está na internet, já está, eles vão se basear nisso. Por quê? Porque lá o engenheiro responsável, ele trabalha no gabinete. Ou vocês acham que ele vem aqui olhar a rodovia? Ele não vem, ele manda um engenheiro, um subordinado dele fazer isso e olhar. Por isso que muitas vezes eu questiono a questão dos secretários aqui na nossa administração pública também. Quantas vezes eu já falei que eu não quero secretário só dentro da secretaria? Que ele vá para o interior, vá ver a realidade, cada um no seu setor, né? Obras vá encontra as obras, saúde vá encontra as saúdes, e assim vão indo. Não adianta. O que que vai acontecer é isso. É isso, essa resposta. Mas assim como o nobre colega João falou, nós não podemos deixar o assunto se apagar. Se for preciso nós trancar a rodovia, a gente tranca. Se for preciso nós fazer uma intervenção dessa maneira, nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter que reivindicar. Porque aí sim pode ser que o senhor secretário lá, ou o diretor responsável, engenheiro, venha até nós. Porque só de ofício eu não vou ficar vivendo. A gente tem. Nós fomos eleitos para isso, para reivindicar. E nós temos que fazer o uso também dos deputados estaduais, que também são os representantes do povo, assim como nós somos aqui, eles estão lá para isso também, e é o que eu fiz, solicitei aos deputados da nossa região, deputado Jorge Possobon, ao Valdeci Oliveira, Falei também com o deputado Edson Brum, que tem um vínculo muito forte aqui, e não consegui o contato com o deputado Adolfo Brito, mas creio que vou fazê-lo na quarta-feira de manhã, encontrar ele e falar pessoalmente para ele sobre o descaso que está tendo com a nossa região. Bom, senhor presidente, seria isso para hoje.
Dando continuidade, passamos à ordem do dia, hoje prejudicada por não haver matérias. Continuando, passamos à pauta, onde temos o projeto de resolução 1 de 2013, que altera o valor das diárias pagas a vereadores e servidores da Câmara Municipal de Agudo. Coloco o projeto em pauta em discussão, lembrando que até 4 vereadores podem se inscrever junto à mesa. Não havendo inscrições, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever junto à mesa. Não havendo inscrições, quero reforçar as colocações dos vereadores no dia de hoje e que estivemos reunidos com as lideranças, as entidades aqui do nosso município, a partir de uma reunião que aconteceu na última quinta-feira no Poder Legislativo da Quarta Colônia, em Faxinal do Soturno, onde se traçou as prioridades, se traçou a maneira com que irá acontecer se eu não me engano, a 8ª marcha dos vereadores a Porto Alegre, marcha referente ao Poder Legislativo da Quarta Colônia. E hoje, a partir da reunião de quinta-feira, nós vereadores, como Câmara de Vereadores, como um todo, todos os vereadores, ficamos e fomos ao encontro das nossas entidades, aqui no nosso município de Agudo, procurando buscar através dessas entidades os problemas enfrentados pelas essas entidades junto ao nosso Estado. Estivemos junto com a Brigada Militar, a Polícia Civil, onde levantamos as prioridades dentro da segurança. Estivemos junto aos diretores de escolas estaduais aqui do nosso município, também levantando os problemas, a Imater, juntamente com mais órgãos aqui do nosso município. Demandas que iremos levar ao Estado no dia 20 de junho, onde teremos a nossa marcha dos vereadores, na educação, a reforma dos prédios escolares, banheiros, pavilhões e parte elétrica das escolas estaduais, Luiz Germano Petro, Vila Eros e Dom Érico. São reformas que há muito tempo não foi feito nada nesses prédios dessas escolas. É uma indignação por parte da diretoria, dos diretores das escolas, e é uma das reivindicações importantes dentro da educação que o município de Agudo, os vereadores aqui da 14ª legislatura, levarão junto ao governo do Estado. Na segurança, pedidos de viatura para a Brigada Militar, Polícia Civil e Bombeiros. Temos uma deficiência de viaturas, principalmente na Polícia Civil, onde existe uma viatura, um período de uso, acho que de 10, 12 anos, uma viatura onde o delegado mencionou para nós que na consulta de 2008, consulta popular de 2008 ou 2009, a Polícia Civil iria ser contemplado, e até hoje não veio essa viatura e existe essa defasagem. Na Brigada Militar também, então é um dos pedidos que parte da segurança também aqui no nosso município. Também dentro da segurança, câmeras de vigilância e alta precisão para monitoramento. É um projeto que existe dentro do nosso município, que estaremos reivindicando valores para ser implantado. Na infraestrutura, instalação de uma rotatória no trevo de acesso ao município de Agudo, na RS-287, único município que ainda não possui. É uma das reivindicações na nossa marcha, se até lá não acontecer alguma mudança rápida. Na agricultura, continuidade ao programa de correção de solos, que o governo do estado iniciou em 2012, e em 2013 está sendo contemplado os produtores. Queremos dar seguimento, pedir seguimento a esse projeto de correção de solos. Disponibilidade de máquinas, dentro da agricultura também, disponibilidade de máquinas para a construção de açudes para a população. Na saúde, pedidos de viaturas para o município, ambulância, micro-ônibus. E também dentro da saúde, centro geriátrico no município de Agudo, conforme pedido protocolado com o hospital, Associação Hospital Agudo. Também é uma das reivindicações dentro da Secretaria da Saúde. E nas demandas regionais, que abrange toda a Quarta Colônia, investimento no Geoparque Regional da Quarta Colônia e na sua via de acesso, estadualização da estrada de acesso à barragem Dona Francisca, sinal de celular para o interior do nosso município, reforçar esse sinal que a grande maioria do pessoal que mora no interior cobra de nós vereadores, e acho que o estado deve cobrar das repetidoras, das pessoas que têm o poder de melhorar esse sinal. Seria essas demandas, por isso que agradecemos as pessoas que nós convidamos, estavam aqui na reunião e apresentando os problemas daquelas entidades. Então, a todos que vieram, agradecemos e faremos o possível aqui à Câmara de Vereadores para levar até o estado e procurar uma solução, procurar um resultado destas demandas que iremos enviar no dia 20 de junho. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Convido os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 20 de maio de 2013. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de trabalho. Sessão encerrada. Boa noite.